Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta edição da Voz da América de quarta-feira, 7 de junho. Lá fora hoje, aqui na capital americana, tempo de chuva, 19 graus centígrados. A produção hoje é de Daniel Brown, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, nesta emissão de hora e meia, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estado Islâmico ataca em Teherão, pelo menos 12 mortos. Avião militar de Espanha-se no Mianmar com mais de 100 pessoas a bordo. Primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão são dedicados à Angola. Ativistas terminaram pena, continuam presos e há agora alegações de espancamentos. Temos a acusação e a reação.
Na mesma transferência de jovens foram transferidos à pancadaria.
As torturas negamos categoricamente. Não existiram tortura. O serviço penitenciário ainda não recebeu as correspondentes torturas.
Rafael Marques está em Washington para receber prémio de luta contra a corrupção. Ele falou-nos das promessas de João Lourenço de combater a corrupção caso seja eleito.
Eu penso que o general João Lourenço está a fazer promessas com as quais, sobre as quais não terá capacidade de cumprir. A transparência deve começar por ele e ele tem de entregar a sua declaração de bens.
Fique connosco para ouvir essa entrevista e reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias com o Amâncio Miguel.
Suicidas atacaram o parlamento do Irão e o mausoléu do Ayatollah Khomeini em Teherão na manhã desta quarta-feira, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo 42. O Irão diz que a Arábia Saudita é que realizou o ataque. Antes, o grupo Estado Islâmico assumira a responsabilidade no que é a primeira vez que um grupo islamita suni admite ataques no país de maioria xiita. O grupo Estado Islâmico diz que está em guerra com grupos apoiados pelo Irão e Síria e considera-os da maioria xiita pecadores que merecem a morte. O Irão é uma das potências que lideram a luta contra os militantes do grupo Estado Islâmico no vizinho Iraque e também na Síria.
As autoridades do Mianmar, a antiga Birmânia, encontraram os destroços do avião militar que era dado hoje como desaparecido com mais de 100 pessoas a bordo. Os destroços foram encontrados na Baía de Horseshoe, para onde foram enviados especialistas e equipas de socorro. Não foram divulgados dados sobre a situação dos 14 tripulantes e 90 passageiros, a maioria familiares de membros do Exército. O avião de fabrico chinês foi comprado em 2016 e tinha pouco mais de 800 horas de voo.
O Senegal anunciou hoje que tinha decidido chamar o seu embaixador no Catar, demonstrando o que considerou como solidariedade ativa com a Arábia Saudita e outros países do Golfo Pérsico que decidiram esta semana cortar relações com aquele país. Ontem, a Mauritânia, outro membro da Liga Árabe, decidiu também cortar as relações com o Catar.
O secretário-geral do Congresso Nacional Africano da África do Sul indicou que o partido vai proceder à escolha de nova direção no decurso da conferência a realizar em dezembro. A decisão pode abrir caminho à saída do atual presidente do ANC e presidente da África do Sul, Jacob Zuma, em antecipação do termo do seu mandato presidencial em 2019. O secretário-geral Gwede Mantashe e outros elementos partidários sustentam que as alegações de numerosos casos de corrupção atribuídos a Zuma prejudicam o partido.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tomou uma decisão sobre quem vai ser o próximo diretor do FBI. A escolha recai sobre Christopher Wray, antigo procurador-geral adjunto. A informação foi avançada por Donald Trump na sua página oficial no Twitter. Christopher Wray é advogado e já assumiu funções no Departamento de Justiça. Entre 2003 e 2005, foi responsável na divisão criminal, uma das mais importantes do Departamento de Justiça. Dois chefes da Agência de Inteligência dos Estados Unidos recusaram de dizer hoje, em audiência no Comitê de Inteligência do Senado, se o presidente Trump lhes pediu que minimizassem ou suspendessem as investigações sobre uma eventual ligação entre a campanha eleitoral do então candidato e a Rússia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde jovens condenados a 45 dias de prisão por se manifestarem contra o governo terão sido agredidos na noite desta terça-feira por policiais e agentes prisionais. As agressões, segundo as acusações, terão ocorrido por estes terem exigido a sua soltura após o cumprimento da pena e pelo facto de um grupo de elementos do autodenominado Movimento Revolucionário se ter manifestado de fronte à comarca de Viana em solidariedade para com os condenados. Venâncio Rodrigues.
A denúncia foi feita à Voz da América pelo ativista Nito Alves, que afirmou que depois de espancados, os seis jovens estavam a ser retirados à força da cadeia de Viana para outros estabelecimentos prisionais fora de Luanda, supostamente para evitar novas manifestações de solidariedade.
A moldura penal já terminou, porque eles já cumpriram 45 dias de prisão, então há 5 dias a mais passando a sua pena. E agora? Ontem, por volta das 15 horas, estávamos de fronte à porta da comarca a criar um protesto, a exigir a liberdade de sete ativistas. Quando eram de uma hora, que nós já saímos de lá às 18 horas, a polícia, o serviço prisional, foi onde a fonte do diretor da comarca de Viana, baixou a orientação que tinham que transferir os jovens para diversas cadeias de Luanda, como por exemplo Kakila e Kalomboloka, e na sexta-feira, que são cadeias distantes de Luanda, onde a gente não consegue se manifestar. E nessa transferência de jovens, jovens foram transferidos à pancadaria. Sim. As mesmas pessoas que estão lá presas, tem que passar a informação o mais rápido possível.
Entretanto, o advogado Salvador Freire disse que, havendo uma ordem de soltura emitida pelo tribunal, os condenados devem ser imediatamente postos à liberdade sob pena de se cometer uma grande ilegalidade.
Se eles foram julgados, foram condenados e há, de facto, uma, a liberdade que lhe foi dada pelo tribunal, naturalmente eles deviam estar soltos. O que aconteceu é que, segundo informações que eu tenho, é que os indivíduos que foram condenados a 45 dias de prisão, depois receberam ordem do tribunal para terem a liberdade. E essa liberdade não lhes foi dada. Não sei por que motivo. Eu penso que há uma certa ilegalidade. Se há uma ordem do tribunal para que essas pessoas sejam soltas, imediatamente devem ser postas em liberdade. Não podem continuar detidas porque isso pressupõe uma grande ilegalidade. E essas pessoas que cometeram essa ilegalidade devem ser responsabilizadas.
Os seis ativistas que haviam protestado contra o que dizem ser a falta de transparência do processo eleitoral foram condenados em abril passado pelo Tribunal Municipal de Cacoá com uma pena de 45 dias de prisão. Pelos crimes de resistência à autoridade e rebelião. Adão Bunga, David Sulei, Paulo Mabiala, António Mabiala, Mário André e Nsuzi Zacarias foram ainda condenados ao pagamento de uma multa de 65 mil kwanzas. Contactado pela Voz da América, o porta-voz dos serviços prisionais, Menezes.
Os leves até o presente momento não saíram porque o serviço penitenciário ainda não recebeu as correspondentes solturas. É bem verdade que houve essa pretensão de alguns cidadãos manifestarem-se em torno da liberdade dos mesmos, mas é importante que a sociedade saiba que a missão do serviço penitenciário, o objeto social do serviço penitenciário, a grande missão dele, é simplesmente executar as medidas privativas de liberdade decretadas por esses órgãos legalmente competentes, que é a PGR e os tribunais. Exatamente. Significa que tão logo eles façam-nos chegar as correspondentes solturas, automaticamente a gente vai colocar os mesmos cidadãos em liberdade.
E as execuções que foram anunciadas, aconteceram?
Relativamente às agressões, não corresponde à verdade. Mas uma vez o recluso condenado, pode cumprir a pena em qualquer estabelecimento, razão pela qual alguns estão em Kakila, outros estão no Kalomboloka e outros em Viana. Agora, é importante percebermos que para os parentes e alguns interessados relativamente aos reclusos, nem sempre essas transferências caem de bom tom. E há sempre essa reclamação, e fruto dessa reclamação, vão surgindo essas informações de tentativa de agressão, de tentativa de tortura, que não acontecem. As torturas negamos categoricamente, não existiram tortura. Simplesmente nós afirmamos que os reclusos encontram-se ainda nos estabelecimentos penitenciários porque o serviço penitenciário ainda não recebeu as correspondentes alturas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques vai hoje ser galardoado aqui em Washington com o Prémio Democracia 2017 da organização não-governamental National Endowment for Democracy. Esta organização, como o nome indica, luta pela democracia e também contra a corrupção através do mundo. Marques é um dos 5 galardoados deste ano. Os outros são Cláudia Escobar, da Guatemala, Denis Bihus, da Ucrânia, Cíntia Gabriel, da Malásia e Khalil Parsa, do Afeganistão. Nós encontramos Rafael Marques na sede da organização e começámos por lhe perguntar como via as constantes promessas do candidato do MPLA à presidência, João Lourenço, de lançar um combate sério para pôr termo à corrupção quase ele vença as eleições.
Eu penso que o general João Lourenço está a fazer promessas sobre as quais não terá capacidade de cumprir. E não terá porquê, porque o MPLA, por si só, é hoje uma sociedade anónima de corrupção. E para ele acabar com a corrupção teria de mandar pelo menos a metade dos seus colegas para a cadeia. E ele não fará isso.
Mas há quem diga que ele subirá ao poder e que terá que haver mudanças.
Estamos todos ansiosos para ver que mudanças serão essas, porque não será possível contemplar mudanças sem ele limpar o governo da família dos Santos, por exemplo. Terá de ser imediata a demissão de Isabel dos Santos, da Sonangola, a demissão de José Filomeno dos Santos, do Fundo Soberano, e a auditoria das contas e do que eles têm estado a fazer nos últimos tempos com os fundos públicos. Só assim poderemos então pensar numa verdadeira luta contra a corrupção. E também seria importante para um candidato que quer combater a corrupção, até o momento João Lourenço ainda não falou em fazer uma declaração de bens para demonstrar qual é a fortuna que tem e, uma vez presidente, para nós podermos aferir quando sair de presidente, se sairá com quanto. Porque a transparência deve começar por ele, não é? E ele tem de entregar a sua declaração de bens. A lei contra a corrupção, a lei da probidade pública, exige que todos os servidores públicos apresentem a sua declaração de bens. João Lourenço tem de apresentar a declaração de bens que submeteu à Procuradoria-Geral da República, se alguma vez o fez, a mostrar o seu património antes de assumir o cargo de presidente, de ministro da Defesa.
Era o ativista Rafael Marques a falar aqui em Washington hoje. O Instituto de Desenvolvimento e Democracia, IDD, acusa a Rádio Nacional de Angola, a Televisão Popular de Angola, o Jornal de Angola e a ANGOP, todos eles órgãos de comunicação do Estado angolano, de favorecerem nesta fase de pré-campanha o partido governante. A Organização Nacional insta os referidos meios de comunicação social a democratizarem-se e darem o mesmo tempo de antena para todas as formações políticas que concorrem às eleições de agosto próximo. Coque Mukuta.
Segundo Figueiredo Mateus, presidente do Instituto de Desenvolvimento e Democracia, IDD, que realizou um workshop subordinado ao tema Liberdade de Imprensa em período eleitoral, a parcialidade destes órgãos tem grande influência nos resultados eleitorais.
Ou seja, quando se pronuncia, por exemplo, alguém ligado ao MPLA, dá-se uma eternidade de tempo, ficam 5, 6, 7, 8, 10 minutos, se não for meia hora, e quando é o seu candidato, se calhar até é todo o jornal, né? Mas se for um político de uma outra classe política, para o suprionismo, primeiro está a censura, depois é o tempo. Se os pronunciamentos que alguém não ligado ao MPLA fizer na imprensa pública tiver alguma componente crítica, esta parte mesmo não sai, fazem-se 5 segundos e está dito. Portanto, isto não é tratar todos de modo igual, como a Constituição prevê, mesmo a própria lei eleitoral.
Mateus apela aos órgãos de comunicação social do Estado e privado a adotar uma postura que possa dignificar os resultados eleitorais que saírem das eleições de agosto.
Sim, se reparar, a parcialidade tem alguma tendência, tem algum objetivo. Qual é o objetivo? Favorecer mais a um. quando se favorece mais a uma pessoa, que é mais audível, que é mais visível, que é mais que faz passar a sua propaganda, a sua política, assim por dentro, certeza absoluta, este favorecido vai ter ganhos, né? Portanto, a imprensa, a comunicação é também um instrumento de realização democrática, que deve, no caso, promover esta democracia. Desse modo não se promove a democracia, promove-se, digamos, partido único e coisa assim. Portanto, esse quadro é que nós queremos que mude, precisamos refletir, precisamos escolher opiniões para que o quadro mude e o tratamento da imprensa para com os partidos políticos seja igual.
Estiveram no ato académicos, políticos, jornalistas e povo em geral da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para o IJ, onde as autoridades que superintendem o setor da educação na província terão sido vaiados no último fim de semana quando tentavam justificar os atrasos no pagamento de salários do mês de abril aos professores que têm contas no Banco BIC. Há também descontentamento por descontos impostos aos professores que estiveram em greve. Muniz Francisco.
Num encontro que durou cerca de 30 minutos e que juntou dezenas de professores que ganham salário no Banco BIC, o diretor provincial da Educação, Ciências e Tecnologias do IJ, Manuel Zengala, ladeado pelo diretor provincial das Finanças e representante do Banco BIC, foram vaiados pelos docentes quando tentavam se justificar da crise económica e financeira que afeta o país, falhas no sistema informático e a escassez de kwanzas no banco como os principais fatores do atraso no pagamento do salário de abril aos professores. Apesar de limitarem o acesso da imprensa durante o encontro, mas a Voz da América soube por meio de alguns professores que mostraram-se insatisfeitos com a justificação. Alfredo Alberto e Sebastião da Silva foram alguns dos professores que manifestaram-se descontentes com os descontos e a desculpa dos dirigentes que não manifestaram de forma transparente o verdadeiro motivo do desconto e do atraso salarial.
O resultado da reunião não foi tão assim satisfeito, porque eles não explicaram a base que estava no atraso salarial. Foram justificando que foi a falta de dinheiro no cofre nacional, então isso não satisfaz nada. E também nós queríamos que ele nos explicasse sobre o desconto que se fez da greve, mas a nenhum ponto deu informações sobre isso. E das atualizações de categoria e do processo de nomeação dos professores do registro probatório para o regime definitivo, também não quero dar nenhuma satisfação. E os professores do IJ, nós estamos sem conhecimento até que pé está a decorrer o processo de nomeação dos professores para o regime definitivo.
Ficou satisfeito com o resultado que decorreu na reunião?
Não. Até porque satisfeito com a ignorância de liderança dos nossos líderes. Isso é que é.
Não fiquei satisfeito e acredito que nenhum colega ficou satisfeito com este encontro. Quando só houve opiniões divergentes, quer seja a direção provincial, quer seja ao lado das finanças, não explicaram melhor qual foi a causa da demora do salário. Ou então inverteram o calendário mundial, ou então o calendário nacional de pagamento de funcionário público, que já paga nos dias 60 ou a 61, não sei o porquê. E pelo que nos pagaram, como diz o delegado provincial das finanças, que aos professores, que as contas dele nesse momento fica carregado com os valores monetários. Isto é mentira. Então, se tem dinheiro. Esse dinheiro é para pagar dívidas. Não temos como fazer. Eles não deram uma boa explicação.
Falaram de desconto?
Desconto, sim. Houve-se falar em 4 municípios da província do IJ. Realmente aconteceu no município sede, que é o município do IJ, município do Songo.
A Voz da América tentou contactar a Direção Provincial da Educação, mas não fomos bem-sucedidos. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, bem como no Facebook. VOA Português, portanto, na internet voaportugues.com, no Facebook VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os casos de violência contra menores crescem em Malanje. Responsáveis do Departamento Provincial do Instituto Nacional da Criança e da Direção Família e Promoção da Mulher culpam os pais. Essas entidades não se referiam apenas à violência física ou sexual, como explica agora o Isaías Soares.
Nas ruas e mercados da cidade de Malanje estão crianças menores de 5 anos de idade, admitiu a chefe do Departamento Provincial do Instituto Nacional da Criança, Fátima Paulo, preocupada com a desatenção de algum membro da família.
E hoje até estamos a ver até os 3 anos, porque já temos criança de 4 anos na rua, 3 anos a vender.
É muito grande.
Então quer dizer que ela faz o papel de mãe, de família, de protetora, até os 3, 4 anos, que não deve ser.
As famílias tradicionais africanas protegem os filhos até a idade adulta, mesmo depois de constituírem as respectivas famílias. O pai e a mãe ainda se preocupam com os netos e bisnetos, lembrou a responsável do INAC, que falava num debate da rádio estatal sobre a responsabilidade das famílias na proteção das crianças. Fátima Paulo garantiu que tais comportamentos nefastos não são generalizados, independentemente dos índices de pobreza, mas constituem violação aos direitos da criança consagrados na Constituição angolana. A diretora provincial da Família e Promoção da Mulher, Ancia Salatiel, que participou do referido debate, disse que muitas famílias abdicam-se das suas responsabilidades.
Estas mesmas famílias, cada uma tem a sua responsabilidade, que infelizmente hoje nos esquecemos. Não é? Estamos a ver hoje muitas das crianças, principalmente na rua, e sabemos onde estão localizados os seus pais. Esqueceram-se que foram eles que colocaram essas crianças no mundo.
Dados do Serviço Provincial de Investigação Criminal, segundo Ancia Salatiel, confirmam o registro de, em 2016, de 12 casos de violação física e sexual de menores, em que na maioria teve participação de membros das famílias dentro ou fora de casa. Ao nível da região, as entidades de direito clamam por instituições para cuidar de menores violentados ou em confronto com a lei. Isaías Soares para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano. Hoje, o terceiro jogo da final da NBA. E os campeões, o Cleveland Cavaliers, jogam em casa. Têm de ganhar, caso contrário, ficam em posição extremamente difícil. Golden State venceu os dois primeiros jogos em casa, folgadamente. Mas atenção, o ano passado, na final entre os dois clubes, o Cleveland Cavaliers também estava a perder a final por 2 jogos e acabou por ganhar por 4-3. Até agora, contudo, o Golden State parece imparável. Recordamos que esta é a terceira final consecutiva entre os dois clubes. Em 2015 ganhou o Golden State. O ano passado, o Cleveland Cavaliers. No futebol, hoje, uma série de jogos amigáveis, entre os quais dois muito interessantes, Itália-Uruguai e Espanha-Colômbia. No mercado de transferências, há notícias que dois clubes, o Real Madrid e o Manchester City, ofereceram cerca de 110 milhões de dólares pelo jovem avançado do Mónaco, Kylian Mbappé. Tem apenas 18 anos e é agora um dos jogadores mais procurados. Isto pelo papel que desempenhou no sucesso do Mónaco esta época, que venceu o Campeonato de França e chegou às meias finais da Liga dos Campeões. Quando pequenos clubes têm sucesso, claro está, os seus jogadores vão em debandada, comprados pelos grandes. O médio português Bernardo Silva já se foi para o Manchester City. Manchester United, entretanto, parece ter abandonado a intenção de comprar Antoine Griezmann, Do Atlético de Madrid, Griezmann diz que vai ficar no Madrid, mas United poderá estar interessado noutro clube de Madrid, Álvaro Morata, do Real Madrid. Morata é o suplente que marcou muitos golos esta época e poderá ser o jogador chamado a substituir no United Zlatan Ibrahimovic. Lesionou-se no final da época e já tem 35 anos de idade. Mas atenção, a Real Madrid também tem uma linha avançada de BBC, portanto Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, e tem que pensar em ter um suplente à altura de substituir qualquer um deles. E esse avançado é Morata. Vamos agora para Moçambique, onde há neste momento uma corrente de opinião que advoga a necessidade de se repensar o funcionamento dos partidos políticos, havendo inclusive quem defenda o afastamento de algumas figuras das direções desses partidos para dar-lhes mais energia. Ramos Miguel.
À frente desse debate estão os jovens que acham que os mais velhos não os deixam participar de forma plena na tomada de decisões sobre os assuntos mais importantes do país. Os jovens querem que os mais velhos saiam para que os partidos possam atrair mais membros, sobretudo nos centros urbanos, onde tem sido difícil a mobilização de militantes para as diferentes formações políticas. Esta semana, o presidente da Frelimo, Felipe Nhusi, disse que a transição geracional neste partido não implica a saída dos mais velhos e a entrada dos mais novos. Alguns jovens dizem que os antigos combatentes não aceitam passar o testemunho à juventude. O analista Laurindos Macuoco diz que na Frelimo a transição geracional é um processo muito difícil.
Os tais combatentes de luta de libertação nacional não estão a dar muito espaço para que o jovem possa prosseguir e, de certa forma, acaba isto criando estas clivagens que temos assistido diariamente no próprio desenvolvimento do país, porque país nenhum pode se desenvolver efetivamente sem que haja inclusão de jovens em todas as esferas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vai, portanto, ter opinião de outros partidos políticos e de outros analistas. E agora vamos falar de Johnny Clegg, um conhecido músico sul-africano. Completa hoje 64 anos de idade, é verdade. Os seus conjuntos, Juluka e Savuka, ganharam fama internacional. Clegg ficou mesmo conhecido como o Zulu Branco. Ficamos aqui com Juluka de Johnny Clegg e Uli Bemvelo.
We baba, kunzima kulomhlaba. We baba, lomsebenzi upokile. We baba, nemali ayingeni. Engathi lele vikile ngaphela. We baba, we baba. We baba, kunzima kulomhlaba. We baba. Lomseven subogile, we baba, ne mali angeni, engathi lele vikile ngaphela. We baba, we baba. It was a Friday, my darling. Was a Friday, lomseven subogile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena. We baba, kunzima kulomhlaba. We baba, lomsebenzi ubogile. We baba, nemali ayingeni. Awungathi lele vikile ngaphela. We baba, we baba. We baba, kunzima kulomhlaba. We baba, lomsebenzi ubogile. We baba, nemali ayingeni. Sengathi lele vikile ngaphela. We baba, we baba. Awungithi woza Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubogile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilanga lingomile wena. Awungithi was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubogile. Wasa, wasa, fraite, my sweetie. Wasa, fraite, gramalenko.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de junho de 2017. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Irão, atacantes suicidas matam 12 pessoas em Teherão. Estados Unidos, Presidente Trump escolhe novo diretor do FBI. Senegal decide chamar embaixador no Catar. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, a produção a Doris Alves. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos pelas notícias com João Santa Rita.
Suicidas atacaram hoje o Parlamento do Irão e o mausoléu do Ayatollah Khomeini em Teherão na manhã de hoje, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo 42. O Irão responsabilizou a Arábia Saudita pelo ataque. Contudo, antes, o grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade no que é a primeira vez que um grupo islamita sunita admite ataques no país de maioria xiita. O grupo Estado Islâmico diz que está em guerra com grupos apoiados pelo Irão e Síria e considera os países de maioria xiita pecadores que merecem a morte. O Irão é uma das potências que lideram a luta contra os militantes do Estado Islâmico no vizinho Iraque e na Síria.
As autoridades birmanesas encontraram os destroços do avião militar que tinha sido dado como desaparecido e que levava 100 pessoas a bordo. Os destroços foram encontrados na Baía de Horseshoe, para onde foram enviados especialistas e equipas de socorro. Não foram divulgados dados sobre a situação dos 14 tripulantes e 90 passageiros, a maior parte deles familiares de membros do exército birmanês. O avião de fabricação chinesa foi comprado em 2016 e tinha pouco mais de 800 horas de voo.
O Senegal anunciou hoje que tinha decidido chamar o seu embaixador no Catar, demonstrando o que considerou como solidariedade ativa com a Arábia Saudita e outros países do Golfo Pérsico que decidiram esta semana cortar relações com o Catar. Ontem, a Mauritânia, outro país africano, este membro da Liga Árabe, decidiu também cortar relações com o Catar.
O secretário-geral do Congresso Nacional Africano indicou que o partido vai proceder à escolha de nova direção no decurso da conferência a realizar em dezembro. A decisão pode abrir caminho à saída do atual presidente do ANC, Jacob Zuma, em antecipação do termo do mandato presidencial de 2019. O secretário-geral Guedes Mantashe e outros elementos partidários sustentam que as alegações de numerosos casos de corrupção atribuídos a Zuma prejudicam o partido.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que decidiu escolher Christopher Wray, antigo procurador-geral adjunto, como próximo diretor do FBI. Christopher Wray é advogado, já assumiu as funções no Departamento de Justiça. Foi responsável, entre 2013 e 2005, da divisão criminal, uma das mais importantes do Departamento de Justiça. Entretanto, dois chefes de agências de informações dos Estados Unidos recusaram dizer hoje em audiência, no Comitê de Informações do Senado, se o presidente Donald Trump lhes pediu que minimizassem ou suspendessem as investigações sobre uma eventual ligação entre a campanha eleitoral do então candidato e a Rússia.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em Moçambique, neste momento, há uma corrente de opinião que advoga a necessidade de se repensar o funcionamento dos partidos políticos, havendo inclusivamente quem defenda o afastamento de algumas figuras das direções desses partidos, de modo a dar-lhes mais energia. Ramos Miguel.
À frente desse debate estão os jovens que acham que os mais velhos não os deixam participar de forma plena na tomada de decisões sobre os assuntos mais importantes do país. Os jovens querem que os mais velhos saiam para que os partidos possam atrair mais membros, sobretudo nos centros urbanos, onde tem sido difícil a mobilização de militantes para as diferentes formações políticas. Esta semana, o presidente da Frelimo, Filipe Nhusse, disse que a transição geracional neste partido não implica a saída dos mais velhos e a entrada dos mais novos. Alguns jovens dizem que os antigos combatentes não aceitam passar o testemunho à juventude. O analista Laurindo Magoco diz que na Frelimo a transição geracional é um processo muito difícil.
Os tais combatentes da luta de libertação nacional não estão a dar muito espaço para que o jovem possa prosseguir. E, de certa forma, acaba isto criando estas clivagens que temos assistido diariamente no próprio desenvolvimento do país. Porque país nenhum pode se desenvolver efetivamente sem que haja inclusão de jovens em todas as esferas.
Aparentemente, ao nível do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o problema da transição geracional ainda não é muito preocupante, mas o partido tem outros desafios.
O grande desafio do MDM é constituir-se como um partido, criar os diferentes órgãos, ter-se em conta aquilo que é produção, aquilo que são as recomendações, são as assessorias, entre aspas, desses órgãos para o rumo do partido.
Relativamente a RENAM, há quem defenda que Afonso Guiacama deve entregar a liderança do partido a jovens, havendo, no entanto, quem afirme que isso é extremamente perigoso para a própria RENAM, porque o partido depende muito da figura de Afonso Guiacama. Alguns analistas dizem notar da parte de Raul Domingos, antigo chefe da equipa da RENAMO que negocia o acordo geral de paz com o governo, uma tentativa de retornar ao partido, afirmando que se isso acontecesse, daria mais energia à RENAMO.
Raul Domingos, acima de tudo, é um político pragmático. E este pragmatismo, essa sua forma de fazer política, é extremamente diferente dos outros políticos da oposição. Eu acho que ele faz oposição, mas faz uma oposição com racionalidade e até com visão. Ele prefere se associar à RENAMO por causa também da visão que ele tem de competir e de espaço e de probabilidades que a RENAMO tem neste momento.
Um quadro sênior da RENAMO disse à Voz da América que essa hipótese é bastante remota. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique com um total de 6.346 moçambicanos que fugiram das hostilidades militares em 2016 e que se encontravam em campos no Malawi, regressaram ao país desde a declaração das tréguas. André Batista, com os pormenores.
A informação foi confirmada pela administradora de Motis, Maria Torcida, anunciando o apoio do governo aos regressados.
São cerca de 6 mil e tal. O processo de entrega de produtos ainda continua a existir, não só em termos de alimentação, como também de material para a agricultura. Diz respeito às enxadas e machados para produzir sementes. São esses apoios que estamos a... As crianças já estão integradas na sala de aula, só estão a estudar.
O medo ainda limita que algumas pessoas regressem às aldeias de origem e preferem esperar por um acordo definitivo entre o governo e a RENAMO.
Neste momento, as pessoas localizam-se no bairro 1, lá em Condete, Manarirenge, pessoas de Monjo estão... Na sede, tem Condese, ainda não foram até ao povoado do Monjo.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Cidadãos moçambicanos, reagindo ao lançamento do projeto Unidade Flutuante de Gás Natural na Bacia do Rovuma, no sábado passado apresentado pelo presidente Filipe Nhusse, dizem que querem ser os principais beneficiários do projeto. O nosso colaborador Armando Chicoca auscultou alguns moçambicanos acerca deste tema.
Inha Menezes, de 25 anos de idade, linguística e residente na capital de Moçambique, Maputo, disse à Voz da América que, além da expectativa que o projeto oferece na melhoria das condições da população, impõe-se a necessidade da formação de quadros moçambicanos para evitar que a exploração dos recursos naturais do país estejam em mãos de terceiros.
Nós esperamos nesse projeto que possa nos dar muito benefício como usuários do petróleo, mas não só. Nós esperamos que Moçambique tenha material suficiente para formar exploradores de petróleo, para que sejamos nós próprios a explorar o petróleo, ao invés de esperar a intervenção de terceiros para fazer esse trabalho que é nosso.
E para além do petróleo, que agora foi descoberto, aqui conhece outros recursos minerais que Moçambique tem?
Tenho conhecimento do ouro e algumas pedras preciosas, areias pesadas. Eu gostaria que beneficiasse a população.
Para Carla Mucapeira, 18 anos de idade, estudante universitária de psicologia, o surgimento deste projeto responsabiliza cada vez mais o governo para agizar políticas que visem diminuir os índices de pobreza no seio da população moçambicana.
Vai trazer mais empregos, vai trazer mais dinheiro para o país. Com isso tudo, eu acho que o governo tem como obrigação melhorar a vida das populações, das massas, porque nós ainda somos considerados um país pobre.
Mas agora já deixa de ser pobre, tem jovens, estão a formar-se, também tem recursos minerais que vão surgindo.
Exatamente, é uma grande oportunidade de desenvolvimento para nós.
Gustavo Mavi, um dos comentaristas da imprensa em Maputo, disse, no entanto, que o lançamento da obra de construção da unidade flutuante de exploração de gás veio acabar com algumas incertezas que pairavam no seio das comunidades.
Ali, na Bacia de Rovuma, gastou-se nos últimos anos muitos bilhões de dólares, pelo menos centenas de milhões de dólares, porque a prospeção custa muito dinheiro, que é aquele processo de sondagens que se fazem para se saber se há ou não vestígio de petróleo. Depois segue-se a fase da perfuração, aquelas perfurações que é uma espécie de furar para ver se se apanha de fato o gás ou o petróleo que se detectou na prospeção. O que está previsto nos acordos é que, depois de se começar a exploração do próprio gás, nesse caso, os investidores têm o direito de recuperar todo o capital, desde a fase da prospeção, a fase da perfuração, até os investimentos que agora vão fazer, que neste caso, ora, são cerca de 9 bilhões de dólares. Nesse período, consoante as vendas que eles forem fazendo, Moçambique passa a ter dividendos ou impostos na ordem de 32%, até que os capitais sejam recuperados.
Voz da América, Armando Chicoque, Maputo, capital de Moçambique.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques vai hoje ser galardoado aqui na capital americana com o Prémio Democracia 2017 da organização não-governamental National Endowment for Democracy. Esta organização luta pela democracia e contra a corrupção através do mundo e Marques é um dos 5 galardoados deste ano. Os outros galardoados são Cláudia Escobar, da Guatemala, Danny Bius, da Ucrânia, Cíntia Gabriel, da Malásia e Khalil Parsa, do Afeganistão. Nós encontramos Rafael Marques na sede dessa organização e o João Santa Rita começou por perguntar-lhe como via as constantes promessas do candidato MPLA à presidência, João Lourenço, de lançar um combate sério para pôr termo à corrupção.
Eu penso que o general João Lourenço está a fazer promessas sobre as quais não terá capacidade de cumprir. E não terá porquê, porque o MPLA, por si só, é hoje uma sociedade anónima de corrupção. E para ele acabar com a corrupção, teria de mandar pelo menos a metade dos seus colegas para a cadeia. E ele não fará isso.
Mas há quem diga que ele subirá ao poder e que terá que haver mudanças.
Estamos todos ansiosos para ver que mudanças serão essas, porque não será possível contemplar mudanças sem ele limpar o governo da família dos Santos, por exemplo. Terá de ser imediata a demissão de Isabel dos Santos, da Sonangola, a demissão de José Filomeno dos Santos, do Fundo Soberano, e a auditoria das contas e do que eles têm estado a fazer nos últimos tempos com os fundos públicos. Só assim poderemos então pensar numa verdadeira luta contra a corrupção. E também seria importante para um candidato que quer combater a corrupção, até o momento João Lourenço ainda não falou em fazer uma declaração de bens para demonstrar qual é a fortuna que tem e, uma vez presidente, para nós podermos aferir quando sair de presidente, se sairá com quanto. Porque a transparência deve começar por ele, não é? E ele tem de entregar a sua declaração de bens. A lei contra a corrupção, a lei da propriedade pública, exige que todos os servidores públicos apresentem a sua declaração de bens. João Lourenço tem de apresentar a declaração de bens que submeteu à Procuradoria-Geral da República, se alguma vez o fez, a mostrar o seu património antes de assumir o cargo de presidente, de ministro da Defesa.
Palavras de Rafael Marques ao microfone da Voz da América, pouco antes de receber o prémio do National Endowment for Democracy. No Brasil continua o julgamento da candidatura de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. O juiz Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido de defesa da candidatura de Dilma Rousseff e Michel Temer para não levar em conta o conteúdo das confissões da construtora Odebrecht e do casal de publicitários João Santana e Mónica Moura, no processo que pode levar à cassação do mandato do presidente Michel Temer e à inelegibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff. O relator afirmou também que qualquer brasileiro minimamente informado que acompanhou o cenário político das últimas décadas sabe que Odebrecht tem uma estreita ligação com os governos e não só a partir de 2003, quando Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência. Devido à extensão do voto do relator, Gilmar Mendes, deve convocar uma sessão extra para quinta-feira à tarde para tentar concluir o julgamento que pode levar à cassação do mandato do presidente Temer e à inelegibilidade, como dizíamos, da ex-presidente Rousseff. Passagem agora a Cabo Verde, aqui na Voz da América. A recente evacuação de doentes de barco da Ilha do Fogo para a capital, Praia, que provocou um grande debate em torno da problemática da ligação entre ilhas no mês em que a empresa privada Binter começa a realizar voos domésticos em detrimento da companhia de bandeira que vai ocupar-se das ligações internacionais. O governo e a oposição acusaram-se mutuamente, enquanto o delegado da saúde na Ilha do Fogo pede uma solução concertada e definitiva. Álvaro Ludger Andrade.
Depois de três doentes terem sido transportados na segunda-feira numa lancha da Guarda Costeira da Ilha do Fogo para Santiago, ontem um avião deslocou-se à mesma ilha para levar mais dois pacientes em situação grave. Para o presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, um dos três municípios da ilha que é nas mãos da oposição, Fernandinho Teixeira, a situação regrediu 40 anos.
A ilha está semi-abandonada, que é preciso, antes que seja tarde, tomemos as medidas necessárias para corrigir definitivamente esta situação. Nós não podemos compactuar com a situação em que se vive na Ilha do Fogo. As pessoas no século XXI a ser transportadas de uma forma desumana e através de uma lancha. Este é um retrocesso para cima de 40 anos.
O governo respondeu de imediato. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, foi à televisão pública refutar as acusações. Freire disse que a situação nada tem a ver com a reforma do setor da aviação e devolveu a acusação ao presidente da Câmara dos Mosteiros.
Dizer que a Ilha do Fogo está semi-abandonada ou então que há um retrocesso de 40 anos é um discurso da idade da pedra.
O ministro garantiu que a partir do dia 15 o problema estará resolvido no âmbito do acordo de concessão com a companhia privada Binter.
O que é que o governo está a propor agora com o acordo com a Binter? Tem que ter os equipamentos, os doentes têm que estar acompanhados e têm que ser transportados de forma digna. Já está conseguido, o governo sempre acautelou isso. Isto é claro. Agora, o que nós não podemos fazer é cavalgar de forma imoral até, e desculpe esta expressão, sobre uma situação que em Cabo Verde é recorrente. Na Ilha do Maio, as pessoas foram transportadas de bote. Em São Tontão, de barco. Na Brava, de barco.
Entretanto, o delegado de saúde da Ilha do Fogo, Luís Sanches, defende uma solução concertada e permanente.
Acho que se não forem tomar medidas, já temos, concertadas com as instituições de saúde, a proteção civil, poderemos ter sim problemas. Mas se forem tomadas, na verdade, medidas concertadas, coerentes com as estruturas de saúde, que há que ter essa concertação, não é verdade?
Evacuação de doentes gera polémica em Cabo Verde.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou que o presidente Donald Trump lhe deu instruções para prosseguir com os esforços tendentes a melhorar as relações dos Estados Unidos com a Rússia, independentemente das investigações em Washington sobre alegadas interferências russas na campanha eleitoral americana. As questões sobre as investigações a uma possível ligação da campanha de Trump com a Rússia para interferir nas presidenciais de 2016 seguiram o secretário de Estado Tillerson até à Nova Zelândia. Tillerson disse que o presidente lhe tinha pedido para se manter focado na reconstrução do relacionamento com Moscovo.
O presidente tem sido claro para mim: não deixe o que está acontecendo aqui no mundo político prevenir você do trabalho que você precisa fazer sobre esta relação. E ele tem sido muito claro para mim.
O presidente foi bem claro. Não deixe que o que está a acontecer aqui na cena política o impeça de fazer o trabalho que precisa de ser feito para esse relacionamento. Foi bem claro para que eu avance em áreas nas quais eu acho que pode haver progressos. Aqui em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmou que a luta contra o Estado Islâmico é uma área de possível cooperação bilateral.
We are going to identify areas of mutual interest where we can work together, but it's important to note in areas where we do not see eye to eye with Russia, we will continue to stand up for our interests and our values.
Vamos identificar áreas de interesse mútuo onde possamos trabalhar em conjunto, mas é importante realçar que nas áreas em que discordamos da Rússia, iremos continuar a defender os nossos interesses, os nossos valores e os valores dos nossos parceiros.
Mas as potencialmente explosivas investigações poderão dificultar a aproximação de Tillerson à Rússia.
I think he can try, but my guess is politically that's not going to be realistic. And to some extent there is this cloud hanging over the administration on the question of relations with Russia.
Acho que ele pode tentar, mas acho que isso não é politicamente realista. E há esta nuvem pairando sobre a administração relativamente às questões das relações com a Rússia. Devo salientar que muito disto deriva da própria administração, porque, infelizmente, o Presidente e a Casa Branca lidaram com essas preocupações de um modo que dá a entender que têm algo a esconder. O analista Stephen Pfeiffer acha que uma real melhoria das relações bilaterais passaria necessariamente por uma mudança da política de Moscovo para com a Ucrânia. Entidades oficiais americanas disseram que a ingerência do Irão na Síria não está a ajudar nada e que a sua atitude só está a criar mais tensão na zona. No centro das divergências está igualmente o Qatar. As principais potências do mundo árabe cortaram ontem as suas relações com o Qatar, acusando aquele país de estar a apoiar militantes islamitas. O Irão acusou, entretanto, os Estados Unidos de estarem na origem da escalada da crise diplomática na região do Golfo Pérsico, com a recente visita do presidente Trump à Arábia Saudita. O analista político iraniano Fouad Izadi condena o isolamento do Qatar.
Blockading a sovereign country is a form of war. There are going to be people that are going to suffer from this decision. Iran looks for opportunities to improve relations with its neighbors. This may be an opportunity.
Impor um bloqueio a um país soberano, disse Izadi, é uma forma de guerra. Algumas pessoas sofrerão. O Irão procura oportunidades para melhorar as suas relações com os vizinhos. Esta pode ser uma oportunidade do Irão ter um melhor relacionamento com o governo do Qatar, visto que estão bloqueados a sul, a leste e a oeste. A única saída é o norte, e o norte é onde se encontra o Irão. O ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Adel Al-Jubeir, defendeu as medidas contra o Qatar por causa do seu relacionamento com o Irão.
We made it clear to everybody that Iran is a force for instability. Iran is a force for chaos. Iran is a force for death and destruction.
Deixámos bem claro que o Irão é uma força de instabilidade, uma força de caos, de morte e de destruição. As políticas do Irão fomentaram sectarismo no Médio Oriente e o seu desejo de restaurar a todo custo o Império Persa passa pela dominação de todo o Médio Oriente e isso não é aceitável. Desbloqueado apenas a norte, o Qatar só tem agora duas saídas, o Irão ou o Iraque. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi disse, entretanto, que o seu país não tomaria partido no conflito. Aqui em Washington, Voz da América, Moçambique e outros países vizinhos da África do Sul são as primeiras vítimas externas da recessão da economia sul-africana, anunciada ontem pelo Instituto de Estatística Sul-Africano. Simeão Pongoano, com mais pormenores.
Segundo Guedo Mantashe, secretário-geral do ANC, partido no poder, o impacto imediato afeta a Botswana, Lesotho, Namíbia e Suazilândia, que têm paridade monetária e partilham rendimentos a duaneiros com a África do Sul. Guedo Mantashe disse que os rendimentos partilhados estão a baixar por causa do atrofiamento da atividade económica de produção de bens, serviços e da sua procura por consumidores.
The impact is more serious if you look into the state of the economy in the region.
O secretário
Secretário-Geral do ONC interagiu nesta quarta-feira em Sandton, norte de Joanesburgo, com jornalistas correspondentes estrangeiros sobre vários assuntos basicamente dominados pela tensão política interna, seu impacto na economia e no futuro do partido no poder e da África do Sul em geral. Para o ONC, a recessão foi provocada por vários fatores externos da economia global e internos, que incluem a questão da liderança do presidente Jacob Zuma, acusada de ser muito influenciada pela família milionária Gupta, de origem indiana, e de corrupção generalizada. Mantas disse que o ONC, como marca política nacional e internacional, sofreu enormes danos, tais como a perda do controle das cidades de Joanesburgo e de Pretória nas recentes eleições municipais. O ONC, disse Gwede Mantas, quer investigação judiciária das alegações da captura do Estado e da corrupção generalizada para clarificar o assunto o mais cedo possível. Gwede Mantas revelou que as candidaturas para a substituição do presidente Jacob Zuma na liderança do ONC vão ser anunciadas em setembro próximo. Para Mantas, as pessoas que anunciaram Cyril Ramaphosa e Kossazara Dlamini Zuma como seus candidatos cometeram indisciplina no ONC. O presidente Zuma endossou publicamente o nome da sua antiga esposa, Kossazana Zuma, facto que embaraça o secretário-geral do ONC. Gwede Mantas considera que na cultura africana não existe a antiga esposa, então Jacob Zuma endossou a sua mulher para lhe substituir no comando do ONC depois do congresso do partido marcado para dezembro próximo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O pequeno reino do Lesoto é um dos poucos países do mundo que não pagam salário às mulheres em licença de parto. Organizações regionais e ativistas dizem que em África as mulheres não são pagas em parte porque estão muitas delas no setor informal. Amâncio Miguel.
Makopo Tsohadi Letse teve 3 meses de licença de parto, mas apenas recebeu o equivalente a 23 dólares dos empregadores, uma grande fábrica na capital do Lesoto, Maseru. Letse disse em Sesotho que o dinheiro não foi suficiente, mas não tinha outra escolha. Queria manter o emprego. O porta-voz do Parlamento do Lesotho, Mwakezi Mahoro, diz que férias pagas não deverão ser consideradas um ato de generosidade, mas uma necessidade. O seu partido diz quer implementar uma política de 3 meses de licença de parto e pretende ter a participação de todos na economia sem a segurança do risco de perder emprego.
We want everybody to participate and participate fully in the economy and without the insecurity or the difficult choices of raising the future of Lesotho.
A Organização Internacional do Trabalho recomenda a licença de maternidade de pelo menos 18 semanas, mas numa recente pesquisa, a organização descobriu que nenhum país africano faz isso. A África do Sul lidera com 17 semanas de licença de parto obrigatória. Outros países africanos procuram expandir as suas políticas. O Ruanda largou para 12 semanas e no Quênia os empregadores rejeitaram uma proposta de 6 meses de férias para as mães. Anita Borg, investigadora de género e emprego na Universidade de Stellenbosch, diz que no continente africano é complicado ter a licença do parto porque muitas mulheres estão no setor informal e as leis são mais para o setor formal.
In the informal sector, people are so desperate for work. Remember, our unemployment levels are at extreme levels.
Anita Borg explicando que no setor informal as pessoas querem emprego a todo custo, o que coloca-lhes numa situação de vulnerabilidade. Entretanto, muitos ativistas continuam a fazer pressão pelo mundo para a criação de leis que protegem as mães.
Tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano. Hoje, o terceiro jogo da final da NBA. E os campeões, o Cleveland Cavaliers, jogam em casa e têm que ganhar. Caso contrário, ficam em posição extremamente difícil. Golden State venceu os 2 primeiros jogos em casa, folgadamente. Mas atenção, o ano passado, na final entre os dois clubes, o Cleveland Cavaliers também estava a perder a final por 2 jogos e acabou por ganhar por 4-3. Até agora, contudo, o Golden State parece imparável. Recordamos que esta é a terceira final consecutiva entre os dois clubes. Em 2015 ganhou o Golden State, o ano passado o Cleveland Cavaliers. No futebol hoje uma série de jogos amigáveis, entre os quais 2 muito interessantes, Itália-Uruguai e Espanha-Colômbia. No mercado de transferências há notícias que 2 clubes, o Real Madrid e o Manchester City, ofereceram cerca de 110 milhões de dólares pelo jovem avançado do Mónaco, Kylian Mbappé. Tem apenas 18 anos, e é agora um dos jogadores mais procurados isto pelo papel que desempenhou no sucesso do Mónaco esta época, que venceu o Campeonato de França e chegou às meias finais da Liga dos Campeões. Quando pequenos clubes têm sucesso, claro está, os seus jogadores vão em debandada, comprados pelos grandes. O médio português Bernardo Silva já se foi para o Manchester City. Manchester United, entretanto, parece ter abandonado a intenção de comprar Antoine Griezmann do Atlético de Madrid. Griezmann diz que vai ficar no Madrid, mas United poderá estar interessado noutro clube de Madrid, Álvaro Morata, do Real Madrid. Morata é o suplente que marcou muitos golos esta época e poderá ser o jogador chamado a substituir no United Zlatan Ibrahimovic. Lesionou-se no final da época e já tem 35 anos de idade. Mas atenção, a Real Madrid também tem uma linha avançada de BBC, portanto Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, e tem que pensar em ter um suplente à altura de substituir qualquer um deles. E esse avançado é Morata.
Tempo ainda para mais 30 minutos de emissão, apenas em onda curta, com Paulo Oliveira.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode ir à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora, são nublado, temperatura de 20 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser do Wagner Robert. Temas do dia: suicidas atacaram o Parlamento do Irão e o mausoléu do Ayatollah Khomeini. Christopher Wray vai ser o próximo diretor do FBI. Quarta-feira, 7 de junho de 2017, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde um total de 6.346 moçambicanos que fugiram das hostilidades militares em 2016 e que se encontravam em campos no Malawi, regressaram ao país desde a declaração de tréguas. Mais detalhes com o André Batista.
A informação foi confirmada pela administradora de Motis, Maria Torcida, anunciando o apoio do governo aos regressados.
São cerca de 6 mil e tal. Processo de entrega de produtos ainda continua a existir, não só em termos de alimentação, como também de material para a agricultura. Diz respeito às enxadas e machados para produzir sementes. São esses apoios que estamos a... As crianças já estão integradas na sala de aula, só estão a estudar.
O medo ainda limita que algumas pessoas regressem às aldeias de origem e preferem esperar por um acordo definitivo entre o governo e a RENAMO.
Neste momento, as pessoas localizam-se no bairro 1, lá em Condete, Manarirenge. Pessoas de Monjo estão na sede de Condete, ainda não foram até ao povoado do Monjo.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E vamos agora para Angola, onde os casos de violência contra menores crescem em Malanje. E responsáveis do Departamento Provincial do Instituto Nacional da Criança e da Direção de Família e Promoção da Mulher culpam os pais. Essas entidades não se referiam apenas à violência física ou sexual, como explica agora o Isaías Soares.
Nas ruas e mercados da cidade de Melanche estão crianças menores de 5 anos de idade, admitiu a chefe do Departamento Provincial do Instituto Nacional da Criança, Fátima Paulo, preocupada com a desatenção de algum membro da família.
E hoje até estamos a ver até os 3 anos, porque já temos criança de 4 anos na rua, 3 anos a vender.
É muito grave.
Então quer dizer que ela faz o papel de mãe, de família, de protetora, até os 3, 4 anos, que não deve ser.
As famílias tradicionais africanas protegem os filhos até a idade adulta, mesmo depois de constituírem as respectivas famílias. O pai e a mãe ainda se preocupam com os netos e bisnetos, lembrou a responsável do INAC, que falava num debate da rádio estatal sobre a responsabilidade das famílias na proteção das crianças. Fátima Paulo garantiu que tais comportamentos nefastos não são generalizados, independentemente dos índices de pobreza, mas constituem violação aos direitos da criança consagrados na Constituição angolana. A diretora provincial da Família e Promoção da Mulher, Ancia Salatiel, que participou do referido debate, disse que muitas famílias abdicam-se das suas responsabilidades.
Estas mesmas famílias, cada uma tem a sua responsabilidade, que infelizmente hoje nos esquecemos. Não é? Estamos a ver hoje muitas das crianças, principalmente na rua, e sabemos onde estão localizados os seus pais. Esqueceram-se que foram eles que colocaram essas crianças no mundo.
Dados do Serviço Provincial de Investigação Criminal, segundo Ancia Salatiel, confirmam o registro de, em 2016, de 12 casos de violação física e sexual de menores, em que na maioria teve participação de membros das famílias dentro ou fora de casa. Ao nível da região, as entidades de direito clamam por instituições para cuidar de menores violentados ou em confronto com a lei. Isaías Soares para a Voz da América.
O espaço agora é para a economia com o Eduardo Ferro.
A economia de São Tomé e Príncipe deve crescer 5,6% este ano e 5,4% em 2018, devido ao aumento do investimento estrangeiro na construção e no turismo, de acordo com o relatório African Economic Outlook 2017. O documento, elaborado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, recorda que o Produto Interno Bruto do Arquipélago registou um crescimento de 5% em 2016, um acréscimo de 1%. Relativamente ao contabilizado no ano anterior. Os relatores escreveram que a quebra de 20 pontos base prevista para 2018 face ao ano em curso fica a dever-se ao facto de se prever que nesse ano haverá uma redução nas contribuições dos organismos internacionais e países doadores. O relatório adianta que a obtenção de recursos internos para financiar a despesa pública é um grande desafio que é ainda agravado pelo facto do arquipélago ter uma dívida pública elevada que em 2015 se estimava em 75% do produto interno bruto. O ouro voltou esta semana a estar em destaque, com o valor do metal a escalar devido ao receio dos investidores com as eleições desta próxima quinta-feira no Reino Unido. A onça de ouro chegou ontem próxima dos 1.300 dólares, atingindo assim o preço mais elevado desde o dia 9 de novembro. A subida foi acompanhada por uma depreciação do dólar. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, reviu em alta as previsões de crescimento económico para Portugal. Segundo o último relatório da organização, a economia portuguesa vai crescer 2,1% este ano, o que se compara com a estimativa de aceleração do PIB de 1,2% publicada em novembro. O relatório diz ainda que as exportações continuarão a apoiar o crescimento, beneficiando das reformas estruturais dos últimos anos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Está
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O debate sobre as questões de género continua a marcar a atualidade em vários países africanos. Alguns com ganhos, outros nem tanto. O debate tem tido por enfoque o aspecto cultural, mas também as ferramentas a que as mulheres de facto têm para se inserirem na sociedade, nos mais diversos níveis. Em Angola, o tema tem sido a bandeira levantada pelo Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, criado em 2008. Susana Mendes, conhecida jornalista angolana, é uma das principais ativistas que tem se dedicado principalmente à luta contra a violência doméstica. Membro do Fórum de Repórteres Investigativos de África, com sede em Joanesburgo, na África do Sul, organização da qual já foi vice-presidente de 2009 a 2010 e com experiência em muitos órgãos de comunicação em Angola, Susana Mendes falou comigo esta semana em Luanda. Este é o tema da conversa desta edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Na conversa com Susana Mendes, a jornalista começou por apresentar o quadro atual de Angola.
Em termos políticos, eu tenho dito que esta é uma prioridade clara em termos políticos do governo de Angola. Também tem sido muito debatido pelas organizações da sociedade civil e é uma questão também que está na agenda, no topo da agenda dos órgãos de comunicação social. Portanto, há um debate muito grande e eu acredito que hoje há uma maior consciência no meio urbano em relação à necessidade da igualdade de género, embora isso processo de maneira diferente no meio rural, onde o nível de informação ainda é muito baixo e quase é inexistente o debate nessa questão. Portanto, a análise tem que ser diferente para o meio rural e para o meio urbano. Mas há essa consciência, mas infelizmente também, ao mesmo tempo que há essa consciência, ao mesmo tempo que há os discursos bonitos, ao mesmo tempo que temos uma política nacional de género, temos uma Constituição que consagra a igualdade de direitos entre homens e mulheres, temos uma lei contra a violência doméstica, mas, portanto, demora muito a sair do plano do debate, do plano dos discursos bonitos, da lei para a realidade. A realidade ainda é muito preocupante.
Na sua ótica, quais são os principais desafios que tem nesta área para a fase atual do desenvolvimento de Angola?
Um dos principais desafios é exatamente o combate à violência baseada no género, no sentido em que isto é um fator que acaba por afastar, que acaba por ser uma barreira muito grande para as mulheres, para a inserção de um modo geral na sociedade. Nós temos, em primeiro lugar, que trabalhar para diminuir a discriminação com base no género, especialmente esta que acontece no meio rural, onde, por exemplo, nós fizemos um trabalho recentemente, fizemos um DVD para ouvir e dar voz às mulheres rurais, onde nós constatamos que há mulheres que ainda passam por situações de verdadeira da exploração, e onde elas mesmas muitas das vezes não têm consciência da situação de discriminação em que estão envolvidas. Por outro lado também, embora a nossa fotografia seja positiva, ou seja, ao nível do Parlamento estamos acima dos 30% em termos de mulheres, temos mulheres no governo e em pastas-chave, mas para além dessa fotografia macro, ao nível intermédio, nós ainda temos muitas barreiras em termos de mulheres administradoras municipais, diretoras de escola, diretoras de instituto, ou seja, o poder real e a participação real das mulheres na vida política e na vida pública do país a todos os níveis. Esse é um grande desafio que temos.
Esses desafios acontecem devido a alguma base cultural, à estrutura mesmo da sociedade. Em Angola, esses desafios são mais devido ao estado de desenvolvimento, à falta de informação, ou também enfrentam choques culturais nesta área?
É, o choque cultural é uma realidade, porque, portanto, trabalhar nas realidades africanas, nós realmente temos esse choque entre o que chamamos o direito positivo e o direito costumeiro, ou seja, nós ainda temos normas que relegam ainda a mulher para o segundo plano. E aquilo que eu foquei, ou seja, a mulher às vezes por nascer, crescer e desenvolver-se neste meio, acaba às vezes por nem ter consciência, e isso é muito grave, de que está a ser discriminada. E aí, logo a partir dela, não vai reivindicar qualquer direito. E ao mesmo tempo nós temos que trabalhar essa questão sem que isso seja um choque muito grande com aquilo que é a cultura. É preciso absorver os aspectos positivos da cultura, mas também ao mesmo tempo trabalhar naqueles aspectos que não são positivos.
Entretanto, geralmente as organizações de trabalho na área de género trabalham muito com as mulheres, mas também há que trabalhar com os homens. Esse trabalho que tem sido feito é difícil?
Definitivamente, porque, por exemplo, na questão da violência doméstica, nós verificamos que a maior parte dos agressores são homens, acima dos 80% dos casos. Então, obviamente, nós temos que direcionar a mensagem para eles. Ao nível do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, nós tivemos a experiência da criação do núcleo de homens contra a violência doméstica, onde eles fizeram ações, fizeram anúncios publicitários, fizeram encontros, fizeram um leque de atividades voltadas exatamente para os homens, e foi uma boa experiência. Mas, obviamente, pelo menos ao nível da Angola, sim, nós temos que trabalhar mais nessa questão. Temos que dar voz também aos homens para colocarem essa mensagem, para que a mensagem seja melhor absorvida no geral.
Acha que ganhos maiores serão conseguidos nas próximas gerações?
Definitivamente. Aliás, nós já estamos a marcar passos. Hoje, a consciência que temos, o debate todo que se desenvolve em torno dessa questão, nos dão boas esperanças. E, de um modo geral, ao mesmo tempo que se vai fazer esse esforço por maior democracia, por maior igualdade de direitos, isso também vai acabar por influenciar também para que tenhamos igualdade de género. E, portanto, aliás, é inevitável, embora essa luta seja secular, embora ainda já lá vamos tantos anos desde os primeiros esforços para a igualdade de género, mas hoje nós estamos num lugar diferente do que estávamos há 100 anos. E eu acredito que sim, no futuro nós vamos alcançar melhorias.
Falou no início do novo quadro legal. O que é que tem dificultado a aplicação gradual, quase na sua plenitude, desse novo quadro legal?
A questão da política nacional de género é que ela também engloba e exige a colaboração dos diferentes ministérios, das diferentes instituições, e nós também não temos uma tradição muito grande de colaboração entre as instituições, e portanto é preciso, em primeiro lugar, melhorar o nível de coordenação das diferentes instituições e dos diferentes ministérios que têm que trabalhar nessa questão. Quanto, por exemplo, à lei contra a violência doméstica, ela consagra, por exemplo, a existência das casas de abrigo e de acolhimento, mas, portanto, esse também é um esforço em termos financeiros, e até hoje, portanto, essa lei é de 2011, nós ainda temos as casas de abrigo em sonho em algumas províncias, não temos ainda na totalidade. E esse é um aspecto muito importante no combate à violência doméstica, porque as vítimas têm que ter um tem que ter uma alternativa, tem que ter um lugar para onde ir quando elas portanto, estão a ser ameaçadas ou estão em perigo. Portanto, é aqui um binómio também da maior ação e maior colaboração entre as diferentes instituições e também dos próprios recursos que têm que ser postos à disposição. E, aliás, a crise económica que assola o mundo em Angola também não vem ajudar estes esforços que vão sendo feitos.
Estamos em vésperas de eleições, haverá um novo governo. Na sua ótica, duas ou três medidas que para si podiam ser tomadas para agilizar a implementação deste plano e para ir minorando os efeitos da tal violência que tem falado?
Uma das questões que nós já temos debatido é a necessidade de um orçamento na ótica de género, ou seja, um orçamento e que é uma experiência que já vem sendo implementada em alguns países, como no Brasil, por exemplo, que olha para as questões de género e que, cujo processo de orçamentação no país pudesse já levar a uma discussão e pudesse contemplar essas questões que, portanto, que haja dinheiro para que sejam tomadas as ações necessárias para o combate a este desequilíbrio social que temos. Por outro lado, também é uma maior inclusão das mulheres no processo de discussão ao nível do país, a todos os níveis, não apenas ao nível central, não apenas ao nível das grandes cidades, mas que as mulheres possam participar a todos os níveis no nosso processo de discussão.
Ocorreu uma última questão agora. Por onde anda a imprensa no meio de todo esse processo?
Por força também do trabalho que tem sido feito pelo Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, as mulheres têm estado muito envolvidas, os jornalistas têm colaborado, no geral, homens e mulheres. Portanto, e eu, como eu disse também, essa questão da igualdade de género está no topo da agenda noticiosa e ela vai sendo abordada. Obviamente que tem a sua especificidade em alguns aspectos, como por exemplo a cobertura dos casos de violência doméstica, dos casos de violência sexual, nós precisamos de melhorar e também seria bom que tivéssemos um jornalismo, mais peças de jornalismo investigativo que pudessem pesquisar melhor e nos facilitarem perceber a causa e a origem destes problemas. Mas a comunicação social, de um modo geral, está lá, está nesta abordagem.
Foi assim a conversa sobre a igualdade de género em Angola com Susana Mendes, membro do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima quarta-feira, é mais uma edição de Agenda Africana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Um enorme buraco circular descoberto no planeta Marte deixa os especialistas à procura de explicação. A imagem do buraco na superfície de Marte foi obtida por um aparelho de reconhecimento quando procedia ao rastreio do Polo Sul daquele planeta. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O buraco, que se encontra rodeado num terreno de dióxido de carbono congelado, parece ter centenas de metros de largura e ser muito profundo. A imagem captou igualmente uma luz proveniente do fundo do buraco, pode ter sido proveniente do reflexo do Sol no gelo. Segundo os especialistas, existem várias hipóteses para a formação do buraco, incluindo mesmo a queda de um meteorito, o desmoronamento de canais de lava, inundações ou mesmo atividade vulcânica. O terreno, que mais parece um queijo suíço, parece ter sido provocado por sublimação diretamente de gás sólido de dióxido de carbono sólido. A imagem foi obtida por um veículo de alta resolução que possibilita à NASA ver objetos na superfície de Marte que sejam maiores do que 1 metro e de 200 a 400 km acima do planeta vermelho. O veículo circula em Marte desde 2006 e tem captado imagens muito interessantes, incluindo de poeiras e dunas de areia em movimento. E com estas descobertas recentes no planeta Marte, concluímos A Vida na América.
Passo para a música. What a Wonderful World.
Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what do you mean, what a wonderful world?"
How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old pops keep saying, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear
Louis Armstrong, What a Wonderful World. Suicidas atacaram o Parlamento do Irã e o mausoléu do Ayatollah Khomeini em Teherão na manhã desta quarta-feira, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo 42. O Irã disse que a Arábia Saudita é que efetuou o ataque. Antes, o grupo de Estado Islâmico tinha assumido a responsabilidade, no que é pela primeira vez um grupo islamita sunita admite ataques num país de maioria xiita. O grupo de Estado Islâmico afirma estar em guerra com grupos apoiados pelo Irã e Síria e considera os de maioria xiita pecadores que merecem a morte. O Irã é uma das potências que ligar à luta contra os militantes do Estado Islâmico no vizinho Iraque e também na Síria. O presidente dos Estados Unidos já tomou uma decisão sobre quem vai ser o próximo diretor do FBI. A escolha recaiu sobre Christopher Wray, antigo procurador-geral adjunto. Christopher Wray é advogado e já assumiu funções no Departamento da Justiça. Dois chefes da Agência de Inteligência dos Estados Unidos recusaram hoje dizer à audiência no Comitê de Inteligência do Senado se o presidente Donald Trump lhes pediu para minimizarem ou suspenderem investigações sobre uma eventual ligação entre a campanha eleitoral do então candidato e a Rússia. O Senegal anunciou ter decidido chamar o seu embaixador no Qatar. Sexo editorial refletem dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na medida em que o mundo registra o aumento da interligação das novas tecnologias, da globalização e da liberalização do comércio, removeram muitas das barreiras transnacionais ao livre movimento de bens e pessoas, facilita-se o comércio transnacional e as transações bancárias. As redes criminosas transnacionais encontram-se entre as grandes beneficiadas destes desenvolvimentos. Hoje em dia, as organizações utilizam as inovações tecnológicas e usam aparelhos comerciais, embarcações de pesca e navios portadores de contentores para movimentar drogas, pessoas, pequenas armas, petróleo bruto, cigarros, contrabando e mercadorias piratas e lixo tóxico através da região, gerando lucros enormes, afirmou o diretor para os Programas de Segurança Nacional e a Democracia do Gabinete no Departamento de Estado para os Narcóticos Internacionais e a Aplicação da Lei, David Luna. O crime transnacional é tremendamente lucrativo.
Segundo várias organizações internacionais, a economia ilegal representa entre 8% e 15% do produto interno bruto mundial. E em nenhum outro local estas redes criminosas se encontram mais ativas do que na África subsaariana, sublinhou David Luna. Esta realidade não escapou às organizações terroristas. Com efeito, hoje em dia a economia ilegal prospera mais que os terroristas aumentam cada vez mais as atividades criminosas para financiar campanhas violentas como aquelas que presenciamos da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, do Boko Haram, da Al-Shabaab e outras, destacou igualmente David Luna. Assim, por exemplo, no Sahel e no Maghreb, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico financia as campanhas de terror impondo impostos sobre as drogas que passam pelo território sob seu controle. A Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e a ISIS estão ambas envolvidas em contrabando e tráfico de pessoas. Tentam construir alianças com redes extremistas na Líbia e através do Maghreb, do Sahel e da África Ocidental. Na realidade, não existe nenhuma região, nenhum país e nenhuma comunidade que permanece intocável pelos efeitos desestabilizadores e a influência corruptora do crime transnacional organizado e o terrorismo violento, destacou igualmente Luna. Os Estados Unidos estão comprometidos no reforço da cooperação internacional em apoio da aplicação da lei dos Estados Unidos e das agências de segurança, bem como das capacidades dos nossos aliados e parceiros em África, para interromper e desmantelar os criminosos transnacionais organizados. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 7 de junho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam para apresentar um programa, sinceros votos, boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.